Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. Agora são 10 horas e 30 minutos. 10 e 30, maior temperatura de 20 graus dessa bela manhã de quarta-feira. Quarta-feira, 24 de junho. Hoje, grande festa em honra a São João Batista. O Temática até o meio-dia com você com muita honra, com muito prazer. E até às 11 com os amigos da Milcom, supermercado Passa Lá. E também com os amigos da Brisa Enxovais. 10h30 é hora de saúde e bem-estar da sua quarta-feira. Que hoje, com muito prazer, conversa com o Dr. Cássio Furtado, médico marauense. Ele que testou positivo da Covid-19. E com certeza tem muitas informações para a gente. E até também esta fase que está passando neste momento. Doutor, que prazer ouvi-lo aqui com a gente e bom dia aos amigos também do Facebook ao vivo com a gente.
Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Bom, fala pra gente um pouco dessa experiência aí, doutor. Como é que aconteceu, como foi aí? Pode ser?
Pode sim. A ideia de testar, né, foi assintomático. Né? Nós estávamos para visitar o meu pai. E eu queria ter certeza que eu não ia estar levando nada para ele, né? A gente já estava afastado aí há vários meses quando começou a pandemia. E a ideia era fazer teste nos dois, em mim e na minha esposa, e ver como as coisas andariam. Antes da gente fazer o teste, minha esposa começou com sintomas. Começou com mialgia e mal-estar e uma febrícula. E terminou positivando, meu teste em seguida veio e terminou vindo positivo também, né? Na verdade, veio positivo alguns dias depois do dela. No meu caso, os sintomas foram anosmia, né, que eu não consegui sentir cheiro de nada, que eu ainda tenho, né, e a perda total do paladar, que já vem voltando agora. E depois, aquela sensação, não que seja uma gripe, mas uma sensação de um estado gripal mesmo, de dor muscular, de cansaço, quando começa um período de uma infecção respiratória.
A questão de ser assintomático é delicado isso, doutor? Porque de repente você tem e não sabe, né?
É um dos maiores riscos, né? O fato da gente estar levando isso para os pacientes sem saber, né? Acredito que um grande transmissor disso, né, um grande multiplicador da doença, seja o profissional de saúde, né? Daí a importância da máscara, né? E da máscara que proteja o paciente, te proteja também, né? Sem válvula, que foi o que eu usei durante todo o tempo, né? Esse é um dado bem importante, assim. Eu não acredito que peguei isso no trabalho, né? E já tem um estudo mostrando isso, né? A gente está muito mais vulnerável em casa do que no trabalho, né? Então, provavelmente, eu peguei isso no meio familiar, né? Durante meu trabalho, não no hospital, não na clínica, né? Não no posto de saúde.
E aí, a questão da quarentena, doutor? Já que o senhor fala que, de repente, pegou em casa, hein?
Na verdade, comecei a cumprir a quarentena por causa da minha esposa. Estou cumprindo a minha até segunda-feira, né? Então aí vou ficar uns 20 dias afastado do trabalho, pelo menos. Primeiro, essa angústia, a gente não está acostumado mesmo. Nunca tive férias, né? Então a vontade de trabalhar, de fazer o que eu sei fazer é grande, né? Mas eu acho que o pior disso é a insegurança, né? Então é uma doença nova, que a gente não conhece, né? Assim como teve meu sogro e a minha sogra que tiveram, ele com 81 anos, cardiopata, hipertenso, diabético, fez internação, mas saiu muito bem disso, né? E eu tenho um colega de 30 e poucos anos que foi para a UTI, sem nenhuma comorbidade, atleta. Então a gente realmente não sabe como cada um responde, qual é a resposta que cada um vai ter à doença. Então realmente a gente fica esperando o dia que vai acordar com falta de ar, né? E tem a minha esposa em casa, tenho dois filhos, né? Um de 12 anos, uma de um ano e meio. E a gente fica todo o tempo monitorando isso, esperando qual é o próximo que vai aparecer e como é que a gente vai reagir a isso, né? E fazendo planos do que vai acontecer e como a família vai se organizar caso eu tenha que fazer uma internação, por exemplo.
Doutor Cássio, então mesmo dentro da fase de quarentena, nem tudo é seguro, então?
Nem tudo é seguro, né? Então a gente tem, às vezes, pessoas que têm um quadro brando inicial. Eu atendi pacientes assim, né, no consultório, no posto de saúde, no hospital, que chegaram com um quadro brando, né, de, olha, estou com um pouco de dor de garganta e uma 37,5, né, uma febrícula, que eu deixei em casa e 3 dias depois retornou, dizendo, olha, comecei com falta de ar, comecei com mal-estar, terminou internando, né, e terminou sendo transferido para uma UTI, né. Então, é essa ideia que a gente tem que ter da doença. A gente não conhece, né, não existe tratamento, para a doença, né? Então, o que a gente faz é dar suporte ventilatório para esse paciente, né, em pacientes que entram em insuficiência respiratória, para que ele consiga cruzar esse período da infecção viral e a gente tenha ele depois, que já se faz com muitas doenças, né? A gente não consegue, não tem um tratamento efetivo, mas consegue dar o suporte. É o que a gente faz com o Covid, né? Então, a gente tem muito alarde sobre medicações, mas, na verdade, num tratamento preventivo ou num tratamento do paciente em casa, a gente não tem medicação para uso.
Doutor Cássio, se fala muito, se comenta muito de que muitas pessoas passaram ou irão passar pela Covid, ou terão a Covid, e não sentirão nada de diferente. Isso é possível? Pode isso?
Acredito que sim, eu acho que a grande maioria que a gente tem é de assintomáticos, né? O estudo da UFPEL, onde eu me formei, tem mostrado bem isso, né? Então a gente tem pelo menos 10 vezes mais pessoas infectadas, né? Então, a pesquisa deles oscila aí 12, 10, 8 vezes mais do que a gente tem diagnóstico, né? Então o que a gente vem tendo, o que a gente vem fazendo, são os que terminam tendo algum sintoma mais grave que vem até o consultório, né? E durante muito tempo nós ficamos testando só as pessoas que internavam, né? Então, acredito que seja muito mais, e que bom que é assim, que tem essa grande leva de assintomáticos, né? Que tem essa imunização, né? Que por enquanto é o nosso, que a gente espera dessa doença, né? Que várias pessoas sejam imunizadas mesmo, né? Que produzem imunoglobulina IgG, e que a gente saiba que não vão mais transmitir e nem vão adquirir novamente a doença, né? Na
Exato.
verdade, a gente acredita que as pessoas não podem pegar de novo, as pessoas ficam imunizadas. Por quanto tempo ficam imunizadas, a gente não sabe. Se é realmente assim, futuro dirá.
Doutor, quanto à intensidade dos sintomas, alguns também são mais fortes, outros menos, né?
É, foi o que a gente está conversando agora, né?
Sim.
Algumas pessoas são assintomáticas. Olha, na minha família, né? Tive meu sogro que teve que internar, a minha sogra que não sentiu nada, disse que não sabia se a dor era do reumatismo ou se era da Covid. Teve a minha cunhada que teve 30 dias de sintoma e passou muito mal, que a gente achou que tem que internar ela. Eu que tive mais a parte de anosmia mesmo, né, de não sentir cheiro nem gosto das coisas. A minha sobrinha que não sentiu gosto nem cheiro das coisas também e teve bastante mialgia e cansaço, né? E dos meus pacientes também muito variado, assim. Então, realmente isso não é um padrão antigo de doença, isso não é uma gripe, isso não é um resfriado. É uma doença que causa sintomas diferentes em pessoas diferentes, e isso em função da resposta imunológica de cada um, né? A gente já tem algum exemplo disso, eu venho dizendo isso, por exemplo, da hepatite B, né? Por que que algumas pessoas pegam o vírus B, né, adquirem vírus B, e tem hepatite fulminante e morrem? E algumas cronificam e fazem cirrose, né? E algumas se defendem bem desse vírus, ou convivem com ele, né? Então, não é porque o vírus é diferente em cada pessoa, é porque a resposta de cada pessoa ao vírus é diferente, né?
Doutor, qual é a sua opinião sobre a questão da imunidade, hein?
Eu quero acreditar que seja assim, né? Que quem pegou, né, esteja imune, em 14 dias não esteja transmitindo mais. Então, esses são os dados que a gente tem agora. Então, nós estamos numa fase de muitas incertezas, né? Se confere imunidade por quanto tempo, se a gente pode pegar isso de novo num novo, um outro momento. A gente não sabe, né?
Sim.
As coisas são muito novas ainda, né?
Doutor Cássio,
A gente vai. Sim?
neste ano, infelizmente, né, nós perdemos pelo Brasil afora muitos profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, foram muitos profissionais até agora que perderam a vida em relação à Covid-19. O senhor comenta aí de que, de repente, pode ter pegado em casa. Os demais também que perderam a vida aí, é também desse caminho aí em casa ou, de repente, no hospital?
Mais uma coisa que a gente não tem como afirmar, né? Tem como saber. A impressão que eu tenho de ser em casa, isso, né? É porque minha esposa positivou e aí apareceu meu teste positivo, né? Mais ou menos nesse período de incubação, que seria de 5 dias, depois que ela testou positivo, eu comecei a aparecer com sintomas também, né? Então, parece que foi mais ou menos assim. E eu me expus mais no meio familiar, né? Então, terminei tendo mais contato com as pessoas da família, né? E aí o cuidado não é igual, né? Então a gente tem mais contato com os familiares. Diferente do que acontece no trabalho. O EPI funciona e funciona muito bem, né? Então a gente tem médicos da linha de frente aqui no Hospital Cristo Redentor que estão todo dia trabalhando e que não tiveram Covid, né? Claro que tem várias pessoas dentro do hospital que tiveram, mas tem colegas que conseguiram manter isso. E isso é sinal de uma boa prevenção, né? De usar o EPI de maneira adequada, né? E eu acredito que eu usei.
Doutor Cássio, a gente percebe de que com toda orientação, recomendação, pedidos incansáveis aqui na comunicação também, de que as pessoas se previnam, principalmente na questão de uso de máscaras. Mas se percebe no dia a dia que nem todos levam a sério isso, né?
Na verdade, a gente tem que, bem antes de julgar essas histórias todas, a gente tem que ver como estava antes a angústia de cada, da vida de cada um, né?
Sim.
Eu acho que essas pessoas são diferentes, elas têm sentimentos diferentes em relação a isso. Algumas pessoas acharam que isso era um complô que tinham feito, algumas pessoas me disseram que isso não existia, que estava sendo inventado, né? Então, as coisas foram muito politizadas também, as pessoas agiram muito em função disso, né? O desconhecimento da parte de saúde é uma coisa que não é nova, né? Que a gente tem há muito tempo. A dúvida se está recebendo a informação correta é uma coisa crônica no nosso meio, né? A gente não sabe quando as coisas estão vindo distorcidas ou não. Eu acho que as pessoas agiram em função disso, né? Eu acho que agiram por ansiedade, agiram porque não aguentavam usar máscara, né? E realmente, para mim, usar máscara durante todo o dia, eu fiz isso toda manhã, toda tarde, às vezes à noite, atendendo sempre de máscara, é algo sufocante, algo cansativo, que transpira na face, que tu molha a máscara, né? Que te faz ficar mais cansada, a respiração é mais cansada com isso, né? Algumas pessoas vieram achando que era Covid, eu disse, não, para um pouquinho, tenta respirar fora da máscara, e elas melhoraram quando tiraram essa máscara do rosto. Então, realmente, a máscara é algo difícil, assim. Claro que, qual é o correto? Que todos nós usemos a máscara, que a gente siga as normas, que a gente mantém isolamento. Estou querendo dizer que essas pessoas que estão fazendo isso, eu não acredito que estejam aí pensando, olha, estou fazendo isso para me expor, para expor a minha família toda, mesmo que morra alguém, não estou nem aí com isso. Acho que não é assim. Se as pessoas têm algum motivo para isso, têm algum sentimento diferente em cada uma dessas pessoas, que a gente pode conversar com cada uma e vai ter uma resposta diferente de cada um.
O ouvinte pergunta aqui, doutor Cássio, se tem informações de outros profissionais que estão infectados em Marau, tem essa informação ou não?
Tenho, tem sim, tem outros colegas médicos infectados, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Né? A gente tem uma boa parte da equipe de saúde que já teve, né, e que hoje já está na ativa de novo, e alguns que estão em isolamento, alguns eu atendi. Tem sim, tem bastante. Sim. O que a gente tentou fazer, gerou um medo muito grande isso, né? Então, eu, no começo disso tudo, fiquei muito mais angustiado do que eu estou agora, né? Eu sou profissional de saúde e eu entendo muito bem disso. Imagino isso para os leigos, como é que fica.
Exato.
E eu terminei fazendo isso, né? O que eu consegui fazer foi... Meu consultório, eu sou clínico, e meu consultório é feito mais de 50% de pessoas que são idosas ou que estão por outro motivo no grupo de risco, diabético, hipertenso, cardiopata, obesos, né? E renal crônico. E essas pessoas terminaram com muito medo de subir até o hospital naquele momento, né? Eu entendo isso. E eu terminei transferindo a clínica, atendendo aqui na clínica de Corpo e pensando isso, né? Olha, esse pessoal não pode subir até o hospital, não pode ser exposto nesse momento, né? Os pacientes são do grupo de risco. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, sabe? De conseguir, fechamos no início e depois conseguir colocar as pessoas para vir sozinhas, sem acompanhante, com 2 metros de distância na clínica, um de cada um do outro. Eu de máscara, a pessoa sempre de máscara também. Eu acho que isso ajudou muito, assim, sabe? Eu consegui fazer muito isso por WhatsApp também. O WhatsApp é uma coisa que me ajudou muito, assim, de pegar e instruir as pessoas em casa, né? Dizer, olha, cara, estou com sintoma, minha filha positivou, e como é que eu faço isso? E eu consegui, acredito que tenha conseguido tranquilizar essas pessoas e dizer o que eu pensava disso e como tinha que agir, né? Me colocando à disposição a qualquer hora.
Doutor Cássio, também enfrentamos aqui um inimigo muito forte, que são as fake news. Como é que tem visto essa questão toda aí?
Pois é, Tim, aí é uma área que não consigo entender, né? Que motiva alguém a colocar uma notícia falsa no meio de uma insegurança dessa, né? Então a gente pode pensar de como aquela criança que fazia o trote no telefone na nossa época lá para chamar os bombeiros sem saber das consequências disso, né? Ou pode pensar em algo de conspirativo para isso, de causar pânico, né? De fazer as pessoas ficarem mais focadas nisso, esquecendo de algumas outras coisas que são importantes também. Realmente eu não sei, assim, o que leva a isso, o que motiva as pessoas.
Doutor Cássio.
Mas é algo catastrófico, realmente.
Sim.
Né? O fato de colocar fake news e colocar pânico no meio de uma situação já tensa como essa, né? Quando a gente tem a quantidade de mortos que tem mais de 1 milhão de infectados, né? Então, colocar dentro disso a fake news é terrível.
Doutor Cássio, a cada dia temos informações, às vezes não tão corretas, oficiais, questão de avanços, questão de preparativos, pesquisas. Temos aí mais de 100 laboratórios no mundo todo tentando encontrar uma vacina. Claro que se encontrar, também não vem tão logo assim, né?
As coisas são mais lentas, né?
Sim.
Então, uma das coisas que a gente tem que pensar também no Covid, que foi uma doença que não nos deu tempo, né? Então, nós tivemos mais tempo do que teve a China, por exemplo, que teve isso nos pés dela acontecendo e que ela foi descobrindo o que estava acontecendo com o tempo. Nós não, né? Nós já tivemos a experiência, né, da Europa e da China nos trazendo isso. Mas, de qualquer maneira, nos encontrou sem saber, sem nenhuma arma, né? Sem saber como essa doença age em cada pessoa, sem saber como a gente, se essas medicações que nós estávamos usando de modo certo, até que ponto a gente estava lesando as pessoas, até que ponto estava ajudando as pessoas, né? Isso ficou muito em função da cloroquina, hidroxicloroquina, usa, não usa, né? E tanto que a Organização Mundial de Saúde foi lá, retira a pesquisa, volta a pesquisa, aparece um estudo, aparece outro, e as pessoas muito angustiadas em função disso, né? De usar ou não usar, né? E até hoje o que a gente tem é isso, né? O que eu tenho hoje é não há medicação para tratar Covid. A única coisa que a gente sabe é que no paciente, em uso de O2, no paciente entubado, em suporte ventilatório, o corticoide tem mostrado alguma coisa, né? Mas o corticoide já voltou para várias doenças de várias maneiras, mostrou ser benéfico e em outro momento maléfico, então a gente está usando o que tem. Quanto usar essas outras medicações, tudo fica muito off-label mesmo, né? Então, fica muito quando a gente não tem um consenso, quando a gente não tem as coisas comprovadas, né? Fica muito do feeling de cada um, do que cada um prefere fazer, né? Eu sou um médico que, apesar de não ser tão velho assim, eu tenho 43 anos, eu gosto de coisas antigas, eu gosto de coisas comprovadas. Então, as coisas muito modernas, aquele remédio milagroso que aparece de última hora, sempre me deixa muito angustiado, né? E no caso dessas medicações que apareceram para o Covid, eu acho que foram muito atropeladas, assim como os exames foram muito atropelados, o quanto a gente tem de sensibilidade, o quanto tem de especificidade, como deve ser colhido, se deve ser feito com sangue total ou com plasma, o como é colhido esse examezinho que a gente faz no nariz com cotonete, né? O bichinho está na célula, o bicho não está na secreção do nariz, né? Então quem colhe é muito importante, né? Então é realmente assim, os exames são duvidosos, as medicações são duvidosas. Quando usar a medicação é uma questão importante, tanto que cada serviço tem um protocolo, né?
Doutor Cássio, o que que mudou na sua vida em relação a isso, hein?
Olha, tio, nós comentamos bastante isso no grupo do hospital, tá? E eu sou defensor que as pessoas mudam um pouco, né? Então, as pessoas que têm uma índole duvidosa usaram essa pandemia para receber lucro de alguma maneira, né? Vendendo um produto mais caro, causando pânico num certo momento e usando disso. E as pessoas que já tinham um bom coração usaram isso, assim, pensando na sua vida e pensando na vida das pessoas que estão tratando, né? E foi isso que aconteceu comigo, tá? Eu reavaliei muita coisa, né? A gente fica com muito medo, assim, de. Tenho uma filha pequenininha, tenho um filho de 12 anos, como eu falei, tenho uma esposa que eu amo muito, né? Tenho meus pais tão distantes que eu não vejo há 8 meses. Então, o medo de não ver de novo essas pessoas, para acontecer alguma coisa comigo, com elas, é muito grande. E a gente pondera muita coisa na vida, né? Do quanto essas coisas são importantes para a gente, né? De quanto vale a pena a correria, né? Não estou aqui dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar e muito, né? Trabalho enobrece realmente. Acho que se sentir útil, né? Que é isso que mais me motiva, que sempre motivou. É me sentir útil e estar contribuindo à sociedade, né? O fato de a gente se sentir perdido nisso, não saber qual o caminho, é o grande motivador das ansiedades, das depressões, da qual eu fujo sempre, né? Talvez isso tenha mudado a minha vida, né? Tinha multiplicado o amor que eu tenho pelo que eu faço e pelas pessoas que convivem comigo. Acho que é isso, basicamente isso.
E a sua mensagem para a gente, para o ouvinte aqui do Temática, os ouvintes também do Facebook que estão com a gente nesse momento aí.
Olha, pessoal, eu acho que tranquilidade, né? É fácil falar, difícil de fazer, mas é uma doença que nos pegou de calça curta, como dizem na minha região, que a gente usa os meios que tem, mas se mostrou um vírus de grande transmissibilidade, que nos mostrou que a única arma que a gente tem hoje é realmente essa prevenção, que é feita em cima do isolamento, nosso governador tem tentado fazer de todas as maneiras possíveis, né, que eu acho louvável, sem nenhum tipo de partido, assim, de política, mas acho que ele vem fazendo as coisas de modo muito bem. Eu acho que a pesquisa da UFPEL foi perfeita, foi muito boa, né? Eu acho que a gente tem que usar da ferramenta que tem e ter tranquilidade em cima de uma letalidade baixa, né? Então, claro que a gente sempre pode ser o azarado e as estatísticas existem para grupo, né? Então, a 2% é muito pouquinho. Agora, se for na família da gente, 0,5%, uma pessoa é algo catastrófico, algo muito grande, né? Então, as estatísticas são bonitas para a gente ver de longe. Mas isso é a grande... É o que eu tento fazer para me tranquilizar. Olha, é uma doença muito transmissível, mas que tem mostrado que a gente tem conseguido lidar com ela, que mesmo que vão para o UTI, boa parte deles tem saído de lá recuperados, totalmente recuperados, e que a gente está aqui para ajudar, né? Então, acho que a melhor maneira que a gente tem, o que eu faço desde sempre, se não é com Covid, com qualquer doença, é dizer, olha, a doença está aqui, às vezes essa doença é incurável, mas a gente está aqui para tentar amenizar isso e tentar te deixar da melhor maneira possível. Tu nunca vai estar sozinho, eu sempre vou estar aqui, sempre que tu me ligar, o telefone vai estar ligado, né? Eu sempre vou te ajudar da melhor maneira possível. E se eu não tiver condições de resolver, isso vai ser tratado e vai ser acompanhado e o sofrimento vai ser minorado. Acho que é isso, né? Eu tenho para tentar deixar de alento. Sim. É isso. Uma doença muito transmissível, porém que a gente consegue lidar com ela e grande parte das pessoas terminam saindo disso muito bem.
Doutor, para encerrar aqui rapidinho, aqui, o ouvinte participa e parabeniza aí pelo seu trabalho em Marau, como médico bastante humano, né? Compreensível com o ser humano. Também te deseja boa sorte aqui, com graças a Deus, né? O ouvinte te deseja boa sorte aí. E quer saber que tipo de medicamento você tomou nesse período aí?
Analgésico.
Analgésico.
Uhum. Não usei nenhum tipo de medicação. Sim. Da minha família, acho que somos 8 ou 9 que tivemos Covid, ninguém usou nenhuma medicação, nem ivermectina, nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem corticoide, não usamos nada, né? Na verdade, o meu sogro que internou entrou no protocolo do hospital, né? Isso me foi perguntado quando ele internou a Cassius, e agora o que eu faço? Eu tenho sogro. Eu digo, bom, é meu sogro, mas não é meu paciente. Vocês agem com ele como agem com todos os pacientes e entraram com o protocolo do hospital para isso. E no hospital o protocolo é usar hidroxicloroquina, azitromicina e o formedrol, que é um corticoide, né? Um anti-inflamatório hormonal.
Doutor, um abraço.
Mas os outros nem, nada.
Sim. Doutor, muito obrigado, um abraço para ti, boa sorte, conte com a gente, viu?
Um grande abraço, obrigado pela oportunidade também. E fiquem bem. Saúde.
É o que importa, né?
É, sem dúvida alguma.
Tá bom.
Tem que tocar essa vida para frente.
Com certeza. Obrigado pela sua participação com a gente. Dr. Cássio Furtado, ele que também testou positivo da Covid-19 e também nos informa de que há outros profissionais da saúde de Marau que também passaram por isso e estão passando por isso também. 8:11, o Temática volta na sequência, 20 graus, obrigado a Taliane, Radaeli.
Hoje vamos falar sobre o gergelim. Fonte de fibras alimentares, o gergelim ajuda a tornar o intestino saudável e auxilia na diminuição dos níveis de colesterol. É uma importante fonte de cálcio, sendo muito interessante para a promoção de uma boa saúde óssea e de